Muito obrigado, senador.
Senhor presidente.
Senhor presidente, só um minutinho. Que horas o senhor sugeriu a reunião amanhã?
Eu sugeri 9 horas, mas eu queria fazer um outro encaminhamento.
9 horas.
Senhor presidente, eu vou propor o seguinte. Vamos fazer na quinta-feira. É um assunto que interessa a todos os senadores. Fazemos na quinta-feira, não é? É um dia menos congestionado. Faremos na quinta-feira. É mais tranquilo. Quórum haverá, porque... Quórum haverá, senador Ciro, porque isso aqui interessa profundamente a todos nós.
Senador Aloysio...
Nós somos pagos para isso, afinal de contas.
Senador Aloysio, olha, eu estou... Na verdade, a nossa preocupação com os prazos é que próxima semana nós vamos ter o feriado do dia 1º e quero votar... Temos que votar essa semana. Eu vou fazer o seguinte encaminhamento, senador Aloysio. Estou chamando aqui o senador Vital do Rego, está vindo a essa comissão, para que a gente combine os horários... Eu apresento mais tarde, no decorrer dessa comissão, o senador Eduardo Braga.
Senhor presidente, acho inclusive que o procedimento de Vossa Excelência está correto, tendo em vista de que, caso seja necessário estendermos a votação, teríamos ainda quinta-feira pela manhã como uma válvula alternativa para que não perdêssemos o prazo. Iniciaríamos amanhã, conforme a orientação de Vossa Excelência, e caso não se concluísse a votação, ainda poderíamos convocar extraordinariamente para quinta-feira.
Então, meu encaminhamento aqui é esperar o senador Vital do Rego para a gente combinar. Eu sei que vários senadores aqui fazem parte dessa comissão e da CCJ. Então a gente decide esse assunto mais à frente. Senador Humberto
Costa. Presidente, é só para lembrar que na quinta-feira existem várias comissões também funcionando que são importantes também. É preciso levar isso aí em consideração.
Ótimo. Vamos para a lista dos oradores. Na verdade... O senador Ciro Miranda apresentou um voto em separado e ele tinha prioridade para ler o seu voto em separado. Quando ele chegar, eu passo a palavra para ele e começo com o primeiro orador inscrito, senador Roberto Requião.
Presidente, eu peço a Vossa Excelência que providencie o silêncio na comissão.
Senador Roberto Requião.
Eu peço a Vossa Excelência que solicite ao plenário o silêncio na comissão ou, alternativamente, mande evacuar a sala. Senão não vai haver discussão nem na quinta, nem na sexta, no meio dessa algaravia.
Olha, o senador Roberto Requião tem razão. Eu peço a todos, assessores, as pessoas que estão assistindo essa sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, silêncio, porque está muito difícil conduzir os trabalhos dessa forma. Senador Inácio Arruda também. Com a palavra o senador Roberto Requião.
Senadores, senador Delcídio, eu encomendei à minha assessoria uma análise sobre a perspectiva do Estado do Paraná do seu projeto de resolução. Eu recebo esta análise assinada pelo doutor Heron Arzua, que foi meu secretário da Fazenda de 91 a 94 e de 2003 a 2010. E ela é feita nos seguintes termos que passam a ser os termos adotados pela minha intervenção. O PRS número 1 reduziu progressivamente as alíquotas de ICMS das operações e prestações interestaduais. O relatório do senador Delcídio Amaral está baseado em inúmeras premissas que ainda precisam acontecer. Emendas à Constituição, leis complementares, etc. Por isso, sua execução fica na dependência de legislação futura. Todavia, atrevo-me a dizer que a referida resolução não vai resolver em nada os problemas atuais do ICMS, nem vai acabar com a nominada guerra fiscal. Quando o ICMS foi aprovado no Brasil, emenda constitucional 18 de 1965, a comissão que elaborou a reforma tributária assentou que esse então novo imposto só funcionaria com alíquota única, como só ia ocorrer na União Europeia. E parece que a mencionada comissão tinha razão. Hoje temos inúmeras alíquotas do imposto nas operações internas de cada estado. A maioria feita por meio de redução de base de cálculo. E nas intrafederadas, uma distinção de 12% e 7%, dependendo do destino da mercadoria. Quando eu assumi o governo, em 2003, nós propusemos que a alíquota de 12% valesse para as compras internas das indústrias e do comércio atacadista sediados no Paraná, à vista de que suas compras de São Paulo vinham com esta alíquota. Assim, como a alíquota interna era e é de 18%, havia um incentivo para que as compras fossem realizadas em outros estados, principalmente em São Paulo e Santa Catarina. Daí, diferimos para a próxima etapa de circulação de mercadorias a diferença entre 18% e 12%, com que as compras de nossa indústria e do atacado voltaram a crescer. Funcionou muito bem esta medida. Senador, eu acho que nós temos que suspender essa reunião, porque eu não tenho condição de fazer a minha intervenção com essa conversa paralela. Vamos levar a sério a
Comissão de Economia. Eu vou fazer o último apelo. Quero dizer aqui que na sala 7... Na sala 7 tem um telão que está transmitindo a sessão. Então esse é o último apelo que eu faço, porque senão vou ter que de fato evacuar essa...
E que vão bater papo lá na sala 7.
É. Agora eu já anuncio que a sala 7, o telão está funcionando. Eu sei que tem muita gente entrando para assistir essa audiência pública. E esse é o último... A última vez que eu faço esse tipo de consideração. Senador Roberto Requião tem direito à palavra.
Voltando à exposição da situação do Paraná. Essa redução de 18% para 12% das compras internas reativaram a nossa indústria e as compras do comércio local na indústria local. Agora, senador Delcídio, imagine uma diferença de 4% para 18%. O que vai acontecer com a nossa economia? Pois todos vão sempre querer adquirir mercadorias nos estados vizinhos. Ademais, quem comprar no mercado interno a uma alíquota de 18% e vender para fora do estado a 4%, vai sempre ficar com um crédito do imposto que, como acontece hoje nas exportações para fora do país, não consegue compensar. Resultado: como os estados dificultam a autorização para compensar e alguns nunca o fazem, o ICMS cada vez mais vai se tornar um imposto cumulativo, com todos os danos que um tributo dessa natureza faz à economia. Era preciso colocar uma ressalva na legislação do ICMS. Seria, talvez, na lei complementar, que nesta hipótese a transferência do crédito resultante seria sempre automática, sem depender de autorização administrativa. Igualmente, há situações específicas que a resolução não contempla e traz distorções graves para os estados que têm indústria em seus territórios, à vista dos incentivos existentes na Zona Franca de Manaus. Veja o caso dos bens de informática, que a Amazonas vende a 12% e não paga nada de imposto. E assim, transfere um crédito de 12% para o comprador, quando, se a compra for do Paraná, o imposto é de 4%, com crédito correspondente. Epílogo: todos vão ter que se mudar para Manaus. Não há outra alternativa para as empresas. Aliás, penso que os estados do Norte e Nordeste não vão concordar com a referida resolução, que fica na dependência de criação de um fundo federal de compensação. Ora, todos conhecem o que aconteceu com a Lei Kandir e a conhecida, entre aspas, boa vontade da União em transferir recursos para os demais entes federados. Estou ciente que os estados do Sul e Sudeste vão propor inúmeras mudanças no mencionado projeto de resolução. Agora, a resolução contempla uma visão da economia no presente. Como os empresários não são ingênuos, eles vão procurar se acomodar da melhor maneira para enfrentar os novos problemas. Os paranaenses certamente vão preferir se mudar para o Paraguai, não para a Zona Franca de Manaus. O que para o Paraguai pode ser bom? Onde a legislação tributária é extraordinariamente simples, sem a complexidade de um ICMS caótico, em que o Instituto da Substituição Tributária, sendo alargado para quase todos os produtos, está matando as micro e pequenas empresas, que, como as demais, têm que pagar o imposto adiantado, e ainda sobre uma base de cálculo de varejo presumida pelas administrações estaduais. Por exemplo, o polo de Pinga, do litoral do Paraná, de Morretes, simplesmente será exterminado do dia para a noite. Com estas observações, e são observações apressadas que nos ocorrem, eu quero levá-las à consideração de Vossa Excelência. Eu acredito que, para o Estado do Paraná, esta resolução, apesar das emendas, será uma tragédia anunciada. Eu mesmo apresentei uma emenda sobre informática, estabelecendo uma alíquota de 12% nas compras externas, mas cá entre nós isso não é suficiente. As pequenas empresas que são objeto agora, inclusive da criação de um ministério a nível federal, estarão simplesmente liquidadas pela substituição tributária e pelos impostos assim cobrados. Era esta a observação que eu e a minha assessoria queríamos fazer ao senador Delcídio sobre o seu projeto de resolução.
Pela ordem, senhor presidente, pela ordem.
Vossa Excelência é a próxima escrita.
Não, não, senhor presidente, mas eu só quero fazer usar da palavra pela ordem.
Vossa Excelência tem a palavra pela ordem.
Nós ouvimos com muita atenção a fala do senador Riquião. Eu acho que ela é muito mais técnica do que política. Eu penso assim, obviamente que todos nós, cada um de nós aqui, defendemos os interesses dos nossos estados e por eles falamos. Entretanto, nós estamos debatendo uma matéria que é técnica. E se a gente iniciar o debate sob uma premissa equivocada, nós vamos prejudicar o debate. Inclusive, a correta compreensão, não é a boa compreensão, é a correta compreensão da matéria. Eu ouvi com muita atenção o senador Roberto Requião. O senador Roberto Requião fala da Zona Franca de Manaus como se a Zona Franca de Manaus fosse a grande beneficiada com isso. E como se todos os estados brasileiros, a partir da aprovação dessa matéria, passassem a serem credores do Estado do Amazonas e da Zona Franca de Manaus. As informações que eu tenho não é isso, senhor presidente. Mesmo porque os estados que compram da Zona Franca de Manaus, eles vão comprar, obviamente, senador Riquião, com um ICMS interestadual de 12%. Mas o ICMS local, que esse projeto não mexe, é superior a 12%. Então não há compensa, não há crédito nessa transação, senhor presidente. Mas eu solicito, antes da minha fala, que o nosso relator, senador Delcídio Amaral, explique isso, deixe bem claro isso, que essas transações não haverá de gerar crédito à Zona Franca de Manaus, como está dito aqui. E o que é mais grave, dizendo que a Zona Franca vai ficar igual ao Paraguai, então nossas empresas melhor do que para a Zona Franca é para o Paraguai. Não é verdade. Senadora, então, que o senador explique tecnicamente se é correto ou não o que o senador Riquião disse, que nós vamos gerar crédito e que todos os estados passarão, senadora, a serem, Vanessa, devedores da Zona Franca. Pois
eu
não.
Peço compreensão, não vou passar a palavra agora para o relator, porque são muitos os inscritos e o relator falará ao final. Né? Então, não, Vossa Excelência pode continuar.
Eu creio que a gente não pode seguir num debate com um entendimento equivocado. O senador Riquião foi claro, dizendo o seguinte: a Zona Franca de Manaus vai
Vossa
gerar
Excelência
um crédito.
Vossa Excelência tem inscrição para ajudar a esclarecer.
Não, mas por que o relator não esclarece?
Porque
logo?
Nós temos muitos inscritos, senadora. Nós temos muitos inscritos aqui. São mais de 15 senadores inscritos. Alonga muito. Ele falará na hora certa. Vossa Excelência... Vossa Excelência ainda vai fazer uso da palavra?
Claro,
então, Vossa Excelência tem a palavra.
Não, eu gostaria até para que o relator... Claro, quem compra acredita. Então, vamos lá, vamos às contas. Eu acho que é muito mais. Porque eu poderia aqui falar muito a respeito da importância da Zona Franca. Eu acho que não há necessidade de eu falar aquilo que o Brasil inteiro conhece, né? Inclusive o nosso... Exatamente,
presidente,
da importância.
Ordem.
uma...
Depois darei, ela está no meio da fala, senador Roberto. Assim que encerrar, passarei pela ordem para você.
Veja, o que era o Brasil antes e o que é o Brasil depois da Zona Franca, a Amazônia principalmente, não é? Eu que vivo em Manaus, sei do... Nós tivemos um período da história brasileira, lá no fim do ano de, da década de 1800, no final daquela década, em que não só o Amazonas, mas a Amazônia brasileira tinha uma importância fundamental para todo o país. 25% da pauta exportadora brasileira, no final da década de 1800, saía da região amazônica, que era a exportação da borracha. Com a Deblac da borracha, senhor presidente, aquela região virou uma região de nada. Não havia como produzir, não havia desenvolvimento econômico. E foi a partir do decreto-lei que criou a Zona Franca de Manaus que nós pudemos retomar o desenvolvimento não só de Manaus, mas de toda a região amazônica. E o mais importante, retomar o desenvolvimento com a preservação ambiental. Está aqui entre nós, senador Eduardo Braga, que foi governador por aquele estado duas vezes. Eu tenho dito que os governadores do Amazonas, senador Flecha Ribeiro, que é um estado que tem um nível de preservação, um percentual de preservação muito maior do que o Pará, conseguiu esse feito não pela competência, porque os governadores do Amazonas têm sido mais competentes do que os governadores do Pará, não. É porque no Amazonas nós temos, sim, nós temos uma alternativa de desenvolvimento econômico que não gera pressão sobre a floresta. E essa alternativa chama-se Zona Franca de Manaus. Eu quero cumprimentar o senador Delcídio pelo seu relatório, que ele procurou manter não só a situação da Zona Franca de Manaus, mas atender os principais pleitos que estavam sobre a mesa. Qual era a tônica do discurso aqui dessa comissão? Nordeste, Norte, Centro-Oeste não pode ter um tratamento igualitário às regiões mais desenvolvidas, Sul e Sudeste, porque tratar diferentes de forma igual é tratar diferentes aqueles que são diferentes, é promover a discriminação. Então, tratar diferentes os que são diferentes, isso sim é a busca e garantir a igualdade entre os entes da federação. Então, quando o senador propõe 4% para as regiões Sul e Sudeste e 7% para as demais, o senador promove uma equidade. Aí, no caso, a busca da equidade não está no número igual, está exatamente na diferença dos números, porque leva-se em consideração as diferenças regionais. O senador Delcídio atendeu também, então está aí atendida a reivindicação do Nordeste. Atendeu as áreas de livre comércio, que fazem parte do sistema Zona Franca de Manaus, que interagem com a Zona Franca de Manaus, colocando de forma igualitária o tributo para essas regiões. E em relação, senhor presidente, aquilo que vem sendo dito aqui, a não ser que eu tenha entendido errado, senhor presidente, a não ser que eu tenha entendido errado. Mas nós estamos aqui tratando de ICMS interestadual. ICMS interestadual. Nós não estamos tratando de ICMS estadual, aquele praticado nas transações locais. Então vejam, senador Requião, eu posso estar equivocada, mas veja Vossa Excelência, veja Vossa Excelência. Se um produto sai da Zona Franca de Manaus com 12% de ICMS interestadual, e é uma Zona Franca e, portanto, há crédito de 12%, chegará no estado do Paraná, vosso estado, e terá que ICMS lá? Não é 4. Não é 4. Porque o 4 é o interestadual. Chegará no Paraná com um ICMS de 17% ou de 18%, que é o valor que o Paraná pratica. É isso, senador Requião. É isso, senador Requião. Então, ainda haverá um recolhimento de ICMS por parte do estado do Paraná. Então, não há crédito, senhor presidente, não há crédito. Eu, para concluir minha intervenção, quero dizer o seguinte, o entendimento que eu tenho do projeto é que não há nenhum benefício a mais à Zona Franca de Manaus, aquilo que ela já tem hoje. E que se eu tiver errada, senador Delcídio, se eu tiver errada, senador Delcídio, que Vossa Excelência me corrija. Essa é a única questão que se relaciona com a Zona Franca de Manaus. Nós estamos mantendo as diferenças para a Zona Franca de Manaus, que, como o próprio senador Delcídio falou numa entrevista E eu quero cumprimentá-lo pela entrevista, senador Delcide, publicada nos meios de comunicação no dia de hoje, de ontem. A Zona Franca de Manaus é uma exceção tributária do Brasil. E nesse projeto, ou ela é tratada como tal, como uma exceção tributária, ou nós aqui vamos decretar o fim da Zona Franca de Manaus, que eu tenho certeza. Eu tenho convicção absoluta que nenhum parlamentar, seja do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, de onde for, nenhum parlamentar é contra a Zona Franca de Manaus. O que se é contra é que as vantagens da Zona Franca sejam tão grandes que prejudiquem as demais unidades da federação. E elas não prejudicam, não prejudicam as demais unidades da federação. Mantém-se exatamente esse projeto. O relatório do senador Delcídio, o substitutivo do senador, mantém as vantagens da Zona Franca tal como ela está, sem levar prejuízo financeiro e econômico adicional a qualquer unidade da federação, senhor presidente. Então, por isso é que, tendo a convicção de que nós vamos encaminhar o debate tecnicamente, de forma correta, e quando houver a percepção de que a proposta do senador Delcídio não leva nenhum prejuízo a qualquer estado por conta dos 12% da Zona Franca, tenho certeza que nós o votaremos de forma unânime aqui nessa comissão. Obrigado.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin.